Vamos conversar agora com as meninas que estão aqui comigo, mais uma vez recebendo aqui no estúdio da tua Rádio Alvorada, pessoal que trabalha também no momento em que as pessoas estão realizando as suas declarações, né, do imposto de renda, e sempre tem uma equipe por trás da organização das doações para o fundo do idoso e também o fundo da criança e do adolescente. Recebo aqui com muito carinho sempre a Tatiane Bissani, que é a presidente do Condica e também coordenadora da BESF, é bom que se diga, né? Inclusive era o nosso assunto aqui antes da entrevista. Também comigo a Jane Quimento, que é a presidente do Conselho do Idoso aqui de Marau. Bem-vinda, Jane. E a Andréia Favaron, que é da Secretaria, assistente social da Secretaria de Desenvolvimento Social e que acompanhou todo esse processo, né? A Andréia vai poder também contemplar, compartilhar conosco essas informações. Porque essa doação, pelo menos inicialmente, né, gurias, ela era cercada por muitos preconceitos, né? Muita gente não fazia, tinha medo, houve quem também lá no início tenha caído na malha fina, mas todos os ajustes foram feitos, né? E hoje nós estamos aqui para comemorar uns bons números, pelo que eu sei, né? Boa tarde, começa aqui pela Tati, tudo bem, Tati? Bem-vinda sempre você por aqui conosco.
Bom dia, Camila, bom dia, ouvintes. Sim, então hoje a gente está aqui para a gente dar uma boa notícia, né, para o pessoal. A gente sempre está aqui, enfim, ocupa esse espaço para a gente divulgar as ações, tanto do Condica, né? A gente está aqui nesse momento para a gente disponibilizar para a sociedade o montante que a gente arrecadou na arrecadação do imposto de renda, né? No começo do ano ali. E também lembrando que as empresas, elas podem continuar doando até dia 31 de dezembro, né? Então, ainda pode ser feita a doação no Fundo Municipal da Criança e Adolescente.
Mesmo depois do período da declaração?
Sim. Da pessoa, é que, assim, a pessoa jurídica, ela perdura o ano inteiro. Tá? Ah, a única pessoa que tem prazo é a pessoa física, que é daí até dia 30 de abril, mas esse ano foi até dia 30 de maio por causa da pandemia. Eles sempre protelam, né? Sempre
prorrogado.
Isso, sempre.
Mas, então, pode ser feita a doação tanto da pessoa física quanto da,
sim,
pessoa jurídica.
Os dois, tá. As duas pessoas. Uhum. A gente aceita no fundo.
Legal. Jane, importante, sem dúvida, né, para fomentar os projetos, as ações, né, referentes aos idosos aqui de Marau. Boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Camila. Boa tarde, ouvintes da tua rádio. Boa tarde, colegas. Então, importantíssimo. Vou salientar aqui que o Fundo do Idoso, ele foi criado em 2017, então ele é novo, ele é recente, ele está em processo, depois a Andréia pode explicar. Enfim, o que a gente já conseguiu e o que a gente ainda precisa, né, avançar. Mas, apesar dele ser recente, nós estamos muito contentes. E esse espaço aqui é para divulgar e para agradecer a todos os contribuintes, tá bom?
Legal. Você também é coordenadora do Lazer e Convivência, né?
Exatamente. O Lazer e Convivência é um projeto de terceira idade, muito grande, aliás. Vou salientar que Marau é pioneiro nesse projeto, sim. Porque não é o projeto de fortalecimento de vínculos que a Secretaria de Desenvolvimento Social de todas as cidades desenvolve. É um projeto do governo municipal que vem se estendendo desde 1993 e aumentando cada dia, né?
Não, então, deixa de ser um projeto... Bom, é vinculado à Secretaria de Educação,
sim,
né?
Sim, sim. Uhum.
Faz isso parte mesmo aí da nossa rede de educação.
De cidade aqui, educadora, né?
Legal,
exatamente.
Muito legal. Andréia, bem-vinda, boa tarde. Falamos um pouquinho, então, a respeito aqui das crianças, dos idosos, o teu papel nisso, muito importante, sem dúvida nenhuma.
Boa tarde, Camila. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Alvorada. Agradecemos o espaço. Realmente, nós estamos aqui, então, hoje para falar um pouquinho sobre essa pauta, né, da doação, né, do imposto de renda que entrou no fundo tanto da criança e adolescente quanto fundo do idoso. Esses fundos, eles são vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social, né? E estão sob o olhar, né, a fiscalização também dos conselhos, o CONDICA e o Conselho do Idoso, que tem o controle social. Então, todo o recurso que entra nesses respectivos fundos, são criados os editais para que as entidades cadastradas nos conselhos possam fazer os seus projetos, elaborar os seus projetos, concorrer para receber os recursos. Depois tem todo o processo de execução, acompanhamento dos conselhos e a prestação de contas, que também passa pela aprovação dos conselhos. O Condica tem uma caminhada, né, de longos anos aí, uma experiência maior, né, já há longos anos recebe recursos, tem essa prática, né? Para o Conselho do Idoso até é um desafio para nós, temos trabalho aí pela frente neste ano. No ano passado, nós concluímos o processo de habilitação do Conselho do Idoso, que ele tem que ser cadastrado no, na Secretaria Nacional dos Direitos Humanos e da Mulher, e em seguida esta secretaria repassa os dados para a base de dados da Receita Federal, onde nós concluímos o processo habilitando ele, então, para recebimento de recursos.
O ano passado, isso.
Isso, o
então,
ano passado.
Foi criado em 2017, foram 3 anos aí de trabalho até se chegar a propriamente dito, né, o conselho
apto para receber
apto
as doações.
Receber essas
exato,
doações.
As doações do imposto de renda. Isso. Outras doações de pessoa jurídica de algumas empresas até aconteceram no ano de 2019. Uhum. E aí, no Conselho do Idoso, nós estamos organizando esse processo, então, da inscrição das entidades que efetuam o atendimento para o público idoso aqui no município e, posteriormente, o edital para a execução desses recursos, né, para as entidades que atendem idosos buscarem, através dos projetos, esse recurso para o atendimento à população idosa aqui no município. E como é importante, né, essa mobilização que teve aqui no município e o retorno, né, esse recurso ficar no município, né, a própria comunidade vai poder acompanhar a execução desses recursos, né, poder ver esse investimento acontecendo em prol, né, das famílias aqui no município que tenham lá criança e adolescente, idosos, né, fortalecendo também o trabalho que as entidades, né, que atendem esse público já desenvolvem aqui no nosso município.
Para o doador, né, no caso a pessoa que doa, não tem um ônus, né? Em vez do recurso ir lá para o governo federal, fica no município. Ela não paga mais, né, gente? É importante
não.
Que se diga isso também, né, Tatiane?
Sim, Camila, como tu bem disseste, né? O pessoa física é 3%, né? E a pessoa jurídica é 6%. Então, esse recurso, então, é de, o valor que tu teria que pagar, enfim, para o governo federal, ele é retirado na tua guia, né? Daí tu paga uma guia separada para os dois fundos, né? Tanto para o fundo do idoso como para o fundo da criança e adolescente.
Você escolhe ou um fundo ou outro? Como é que funciona?
Olha, eu não sei, porque assim, a Jane já me disse que não, na declaração dela ela não conseguiu optar. Eu já na minha eu consegui fazer para os dois. Uhum. Entendeu? Porque a gente teve salientando também que esse ano acho que também aumentou o valor, né? Porque nós tivemos um empenho bem grande assim da Vanessa Segala, porque ela trabalhou diretamente com os clientes dela, essa questão do imposto de renda, da doação. Ela fez uma campanha, enfim, porque ela também faz parte do Condica, né? Ela, a Associação dos Contadores, ela representa, então ela faz parte do Condica. Então ela ajudou a gente veio aqui também num momento, né, divulgar a questão do imposto de renda. A gente lançou uma campanha do Condica lá na Expo Amaral, que se chama Leão Cidadão, né, que tem o leãozinho e tal. E a gente incluiu o ano passado, né, o Fundo do Municipal do Idoso, porque a gente sabia que tinha essa possibilidade e a gente achou por bem, né, como não ajudar também, né? Então a gente aderiu, pegamos ele para junto conosco nessa campanha, né? E a gente fez e foi assim, os resultados foram muito bons, assim, a gente não esperava. Que claro que, lembrando que o público de Marau tem um potencial de doação muito maior, né? Mas a gente sabe, né, que é aos poucos a gente vai conseguir chegar no total, né, que a gente espera, assim. Mas hoje, eu faz 6 anos que eu tô no Condica, assim, o valor realmente foi muito expressivo, assim, a gente até levou um susto.
Mas tô levando aqui a entrevista só pro pessoal ficar escutando, que depois a gente vai falar os valores.
Porque a gente levou um susto, assim, porque, tipo, eu sou de uma entidade, né, então a gente sabe o quanto esse recurso é importante.
Susto positivo.
Não, com certeza, tanto que eu liguei 3 vezes pra contabilidade pra me certificar do valor, porque eu não tava acreditando, assim. Uhum. Então, é bem bacana. Até lembrando que, como a Jane falou, eles têm um processo todo de inscrição das entidades. O Condica já tem a inscrição.
Quantas
das entidades.
Quantas são as entidades?
Nós temos hoje 11 entidades inscritas que captam o recurso, né? Certo. Claro que a gente tem mais, mas elas só são assessoramento, que elas não participam dos editais. Mas hoje a gente tem 11 entidades. E, inclusive, aqui nos meses nós estaremos lançando, mais alguns dias nós estamos lançando o edital referente a esse valor, tá? Então, esse ano, assim, o valor vai ser bem bom para o edital para as entidades. Então, a gente vai estar disponibilizando e tal. E as entidades que estão nos ouvindo, né? Que estão inscritas no Condica, que fiquem ligadas, né? Claro, porque, claro, querendo ou não, aqui dos dias vai sair o edital.
Que legal. E me digam uma coisa. Os recursos, eles são distribuídos de forma igualitária entre todas as entidades ou conforme o projeto? Como é que é?
Não, a gente, para de uma forma igualitária, a gente determina um valor X, entende? E daí a entidade tem que fazer projetos até aquele valor, entendeu? Um valor mínimo, para igualar, entende? Uhum. Porque senão, às vezes, acaba que umas pedem mais. Então, a gente optou por fazer dessa forma para igualar todas elas.
Entendi. Mas existe... Todo recurso é distribuído para as entidades ou fica alguma coisa nos fundos, para uma reserva, alguma coisa nesse sentido?
A gente sempre deixa, Camila, eu vou falar da experiência do Condica, né? A gente sempre deixa um valor no fundo, porque esse recurso também pode ser aplicado para manutenção das atividades do... Tipo, capacitação para os próprios conselheiros do Condica, né? Entendi. Ou também a questão, nós temos o conselho tutelar, né? Porque como a gente organiza, né, a gente tá sempre dando aporte, enfim, a gente acaba segurando um valor também, porque se eles precisam de alguma capacitação, por mais que o município pague do recurso livre, alguma coisa a gente segura também para a manutenção das atividades do conselho tutelar.
Tá certo. E Jane, e vocês têm, assim, mais ou menos uma ideia de quantas entidades poderão se inscrever no... Vocês já têm, assim...
A gente já tem, já conversou com algumas pessoas e entre nós, não são muitas entidades no município que atendem idosos, tá? Sim. Até porque elas precisam entrar, né, nos critérios de atendimento, mas a gente acredita que vai ter algumas, sim.
Ah, sim, sempre tem, né?
Sempre
a gente
tem.
Sabe, né? Conhece.
Até porque
projetos,
a própria também. Secretaria de Desenvolvimento Social atende, faz muito... Muito atendimento, né?
O que nós observamos é que aqui no município de Marau, o atendimento para a população idosa, ela é assim, exclusivamente quase do poder público. Né? Existem os serviços públicos, né? Tanto lá da educação como assistência social. Entidades que atendam idosos, nós temos muito poucas, né? Isso
também... Eu lembro de duas.
Exato.
Na minha cabeça.
Então, é algo que também daqui a pouco, com a criação desse fundo, captação de recursos, poderá estimular entidades aí a ampliar sua oferta de serviços, pensando também no público idoso.
Claro. Nós estamos ansiosos também com a conclusão do projeto da AMES, né? Já faz algum tempo, e depois nós tivemos a pandemia também, que infelizmente nos atrapalhou em tudo, não foi diferente nesse sentido. Mas, Andréia, quando a Tatiane falava a respeito do trabalho da Vanessa Segala, também me veio à mente que isso, no fundo, poderá se tornar uma missão, né, dos contadores, de todos, né, independente de fazer parte de algum conselho, mas de todos, me parece que poderá ser... se tornar uma grande missão dos contadores nas próximas, durante todo o ano, mas também durante o período de declaração da pessoa física, né? Para que se faça esse movimento em favor dessas doações, né?
Bem importante também a divulgação do trabalho que é feito com esses recursos, né? Que a gente possa também estar divulgando, mostrando o resultado, né? Onde é aplicado esse recurso, qual é o público atendido, né? Ter esse trabalho de divulgação para sensibilizar os contadores, para que eles façam lá o trabalho com seus clientes, mas também a comunidade de uma forma geral, né? Para que elas possam ver que existe essa possibilidade de destinar ali já na declaração do imposto de renda, que não vai ter um custo maior para ele e o recurso vai ficar aqui no município, vai ser investido em prol do desenvolvimento do nosso município, né? Porque quando você contribui, enfim, o recurso vai lá para Brasília, para a Receita Federal, e o percentual que volta para os municípios, a gente não tem esse controle, esse conhecimento. Mas sabendo quanto nós destinamos para o nosso município aqui, é possível fazer o acompanhamento, né, das ações desenvolvidas e ver os frutos aí desse trabalho. Com certeza a gente vai intensificar essas campanhas, né, nos períodos aí que se aproximam, né, de final de ano, de declaração do imposto de renda, para buscar sensibilizar as pessoas para que façam, né, suas doações. Também muitas empresas aqui do município que fazem ao longo do ano, né, que já há bastante tempo tem essa prática no Condica e agora no Conselho no Fundo do Idoso também. O nosso agradecimento também a essas empresas, né, que são valores bem significativos, né, para o município.
Só para ter uma ideia, Tati, já que nós temos as entidades já cadastradas, já receberam, né, um projeto, assim, que você lembra e que está em andamento por conta e recebendo esses recursos?
A BESP. A BESP é uma entidade que, querendo ou não, a gente todo ano tem recurso do Condica, todo edital a gente tem... Porque, assim, a gente lança o edital, né, Camila? Então, a gente quer explicar para a população que não tem como também a gente fazer o que a gente quiser com esse dinheiro, né?
Claro.
É uma coisa assim, que a gente lança um edital, a gente tem que se inscrever, elaborar um projeto de acordo com os critérios estabelecidos para o edital... Passa por duas comissões, tá? A análise passa pela comissão do Condica, pela aprovação. Depois, a Lei 13.019, que é da Prefeitura, que é uma comissão específica. E depois, no final, a gente tem 6 meses para gastar esse recurso, aplicar, né, naquilo que a gente fez o plano de trabalho. A gente tem que prestar contas para o Condica, que é analisado para aprovação do Condica. E depois do Condica, é passado pela 13.019. Então, um processo bem complicado, assim. Então, assim, não é a gente simplesmente, eu vou receber o dinheiro, a BESPA faz o que quiser, claro. Entendeu? Tem muita coisa que a gente fez com dinheiro. A própria reestruturação da padaria, a gente contou com o dinheiro do Condica naquela época, entendeu?
Através de um projeto.
Mas foi através de um projeto, entendeu? Porque, assim, então foram coisas que hoje estão lá. A gente tem a estruturação da brinquedoteca, que quando eu comecei na BESPA, a gente reformulou ela toda lá na Fátima, foi construída todo com dinheiro do Condica, entende? Então, assim, são coisas que são têm benefício para as nossas crianças, né, que a gente atende, mas é todo um processo. E eu acredito que o Fundo do Idoso vai seguir pelo mesmo caminho, né?
É bem o que vem à mente, né? A gente pensa que instituições que atendem idosos hoje são de cunho governamental. Mas pensando no dinheiro do fundo... outras instituições podem se cadastrar atendendo idosos e organizar, desenvolver projetos de atendimento também pensando no recurso que já existe, claro. Né? Então, vai somar, vai sempre somar. Acredito que o atendimento vai melhorar, que já existe, e que vai ser despertado novos atendimentos, diferentes.
Sim,
outros
nós queremos
projetos.
Isso. Uhum. Gurias, mas vamos lá, vamos falar de valores, então? Quem é que vai nos trazer os valores?
Fundo do Idoso, então. É, primeiro ano que a gente recebeu da declaração de imposto de renda, nós tínhamos um saldo de R$ 76.485,94, que foram das doações que vieram do ano passado até o final do ano. E agora, nessa semana, saiu, né, o valor, né, que entrou do imposto de renda, R$ 71.038,03, totalizando R$ 147.523,97.
Certo. É um bom valor, né?
Então, pelo fundo ter sido criado há pouco tempo, e conforme a Tati já esclareceu, né, a primeira campanha... que foi feita do Leão Cidadão, foi este ano, tá? Para fins de declaração. Quero de novo aqui agradecer a Vanessa Segala, que até vídeo ela fez, né? Para nossa divulgação.
Uhum.
E ela é bem engajada nessa causa, e acredito que ela que mobilizou os contadores também, né? Então, essa mobilização, essa campanha, ela rendeu muitos frutos incríveis. A gente está surpreso com o resultado deste ano, e a gente espera cada vez mobilizar mais, sensibilizar
potencial
mais pessoas.
Potencial nós temos, né?
Exatamente.
O Condica foi realmente uma surpresa. Na verdade, a gente, que nem a Andrea disse, nós tínhamos um recurso já, né? No fundo, que como as empresas podem doar durante todo o ano, então sempre tem, né? Então, mas com os valores da Receita Federal que entrou, então, a semana passada, pelo que as meninas me passaram, foi R$ 86.529,60. Desde o início da declaração, as pessoas iam doando, né? Então, nós tínhamos R$ 102.627,09, tá? O que totalizou R$ 228.471,01. Então, foi muito expressivo. Realmente, assim, Camila, eu até comentei, né, com as meninas, eu faz 6 anos que eu tô no Codica, assim, a gente nunca teve um valor, assim, onde a gente pudesse passar mais do que 15 mil para as entidades, né? Assim. E esse ano a gente vai conseguir, assim, então é bem, nós estamos bem contentes mesmo, assim. E que nem a Jane falou, agradecer a comunidade, porque isso é da comunidade, né? A comunidade que tá acreditando nas entidades, que acredita no trabalho que está sendo desenvolvido no município. Então, isso pra gente é muito importante, né? Então, isso é um reconhecimento da comunidade. Então, a gente pede que continuem doando, continuem nos procurando, que a gente tenda a aumentar mais, assim, porque realmente é um recurso que a gente investe nas crianças e nos adolescentes e também nos idosos agora, né?
Mas, claro, e olha, retorno, no fim das contas, todos nós temos, né? Com essa... É uma cadeia de colaboração, né? Uma corrente, dá para se dizer assim. E, no fim das contas, o retorno vem para todos nós. Gurias, quero agradecer vocês. É, logo mais também vamos disponibilizar o áudio nas nossas plataformas digitais. O pessoal vai poder também assistir essa entrevista no nosso Facebook, né? Logo mais estaremos disponibilizando com imagens no nosso Facebook. Muito obrigada. E vocês sabem, né, que nós somos parceiros na divulgação. E quem também faz a sua declaração, né, logicamente sabe para onde destinar esses 3% no caso da pessoa física, né, que a gente sabe, já tem consciência, né, da importância desse trabalho. Então, muito obrigada e canal aberto sempre para vocês.
Obrigada. Obrigada, Camila, obrigada à tua rádio. E estamos sempre à disposição para esclarecer, né, porque, como as meninas falaram, a gente recebe, a gente faz o destino, mas a gente presta contas também, né?
Claro.
Obrigada, Camila, sempre pelo espaço, né? Em nome da Secretaria de Desenvolvimento Social, nosso agradecimento aqui à Rádio Alvorada pelo espaço.
Obrigada, gurias.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.